clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Bom, galera, esse aqui é o nosso podcast 79 do Patriotas, né? Ele vai ser num formato diferenciado, porque como vocês sabem, o Felipe, que é nosso editor do podcast, está impossibilitado de participar hoje, então, como ele é o único que sabe editar, a gente resolveu fazer esse ao vivo para não deixar de bater esse papo com vocês. E vai ser praticamente a mesma coisa, só com uma sistemática um pouquinho diferente. Então, o podcast número 79, a gente vai falar da vitória dos Patriots sobre os Jets por 41-3 nesse último domingo. E eu tô aqui com o Arthur, que vai fazer esse programa comigo. Tudo certinho, Arthur?
Tudo certo, sim, gente. Tudo beleza, galera. Tá tudo tranquilo com vocês?
Beleza. Então, vamos lá. Então, vai ser direto, emendando um tema no outro, sem edição, sem nada, tudo ao vivo. Para começar, sem recadinhos, né, introduzindo aqui alguns assuntos, às vezes extra campo. Então, vou deixar com o Arthur para ele passar para vocês as novidades do Fantasy e do Survival. Estão chegando aí nos momentos decisivos, né, Arthur?
Pois é, como vocês sabem, galera, nessa semana ocorreu as finais do Fantasy. Aqui no Patriotas a gente tem três ligas, a Liga Patriotas Blue, Patriotas Red e Patriotas White. E já temos um campeão decidido, que é o BHTD Gronk, que foi o campeão da Liga Red. Ele me venceu na final, isso mesmo, eu acabei perdendo, mas fiquei com o segundo lugar. Foi bom, né? Cheguei até a final, mas só que o BHTD Gronk é o campeão da Liga Red. Na Liga Blue, o jogo de hoje vai definir, porque se o Ezekiel Elliott, do nosso querido, do Cabrito de Piripiri, brocar, ele pode passar o China Suricato se ser campeão. E na Patriotas White, eu também tô na final, mas tô perdendo e tá quase impossível pra mim. Porque meu adversário, o Esquis, ele tem o Ezekiel Elliott hoje e eu só tenho o Jason Witten. Então se o Witten pontuar aí mais que o Elliott, já vai ser um milagre, eu tenho uma remota chance de vencer. No Survival, a gente acabou tendo a maior surpresa, que foi a vitória do Cleveland Browns em cima do San Diego Chargers, e muita gente tinha apostado no Chargers, porque o Browns estava lá 0-14 na temporada, não querendo mais nada, mas só que pá, aquele field goal errado no finalzinho matou todo mundo no Survival, inclusive eu. E com isso só temos mais uma pessoa com as duas vidas cheias, que é o Arnon Rodrigo. O resto tá com a vida e só tem mais 13 sobreviventes, isso que eu digo o resto.
Beleza, então, o negócio chegando nos momentos decisivos aí. Pô, galera, esqueci de falar, minha câmera, ela tá com problema de temperamento aqui, ela funciona quando quer, então é provável que vocês fiquem mais com o meu áudio aí, sem me ver, mas pelo menos vocês ficam vendo o Arthur, pra aliviar a vista de vocês aí. A galera já comentando aqui, galera de Brasília, Rondônia, tem gente de todo lugar aqui, Bahia, então Santa Catarina, vamos começar. Falar primeiramente desse Patriots e Jets, 41-3, assim, um péssimo, né? A gente não tá acostumado a ver esse tipo de placar quando esses times se enfrentam. Por pior que os Jets às vezes estejam, é sempre um jogo disputado e dessa vez não houve chance. A gente dominou do início ao fim e passamos realmente por cima deles, né? Para começar esse bate-papo, eu queria começar pelo ataque, né? Porque foi mais um jogo em que o Brady se comportou, né? Teve desempenho de candidato a MVP, né, Arthur?
Pois é, Sidney, o Brick vem concorrendo no MVP com o Matt Ryan, Derek Carr, mas só que esse assunto você vai deixar pra depois. Só que ele jogou muito bem. De 27 passes tentados, ele acertou 17, e mesmo as 214 jardas que ele passou, mascaram um pouco sua atuação, porque Brady foi muito preciso na partida, inclusive lançou para 9 recebedores diferentes. Destaque pro Matt Langell, que recebeu seu primeiro passe na carreira, e foi logo pra touchdown. Que sorte, hein, Langell?
É impressionante, né? Às vezes os Patriots trazem uns caras que nem sabia. O Langell tava no practice squad do Cleveland Browns e de repente tá na NFL pagando passo para touchdown do Tom Brady. Então, eles conseguem integrar, às vezes, rapidamente essa galera no ataque, né? Você falou um ponto interessante aí, Arthur, que é a questão de a gente ter distribuído a bola para 9 recebedores diferentes. E isso é um ponto que eu queria falar, porque assim, é tanto o wide receiver que tá com condição de produzir, que tá produzindo, que a gente consegue limitar os snaps do Edelman, né? É, a gente está acostumado há anos aí que Edelman chegava nos playoffs esgotado, porque ele estava lá praticamente 100% dos snaps, só tinha ele, assim, de produtivo no corpo do wide receiver, junto com a Amendola, mas assim, o desgaste dele era muito grande, e dessa vez a gente está conseguindo poupar o Edelman, diminuir a carga de snaps dele, né?
Isso mesmo, e Edelman, que todos sabem, já teve um problema recente no pé, ele não está mais no injury report, mas a gente já sabe que é um jogador que tem mais de 30 anos de idade, então a gente tem que ficar com cuidado com o Edelman e torcer para ele estar 100% dos playoffs, e com certeza ele é o alvo principal de Tom Brady.
Exato, então assim, mais uma vez o Edelman foi o alvo principal, ele foi o líder do time em jardas nessa partida, aparecendo muito bem, ele é muito bom em conversões, né, terceira descida, ele sempre tá disponível ali, então assim, o Mitchell, o Hogan principalmente ali, agora o Michael Floyd, né, que chegou, esses caras vão ajudar a diminuir essa carga do Edelman para ele chegar inteiro nos playoffs. Como você falou, 9 recebedores diferentes, mas... uma característica desses Patriots de 2016 é que eles conseguem complementar esse jogo aéreo com um jogo terrestre que funciona, né? A gente acostumou ver aí durante anos o Brady no shotgun durante a maior parte da partida, o jogo terrestre ele é praticamente inoperante, esse ano não, esse ano a gente tá conseguindo correr bem, dessa vez domingo a gente correu para mais de 100 jardas contra os Jets, que é um fato notável, porque a gente nunca consegue correr contra esse front do Jets, e mais uma vez, assim como acontece com os wide receivers, dividindo a carga entre os jogadores, né?
Claro, isso é o complementary football que o Belichick gosta de chamar, e que é o terror para qualquer defesa, porque se ele já tem lá o Brady no shotgun, que dá, vamos dizer, medo nas defesas adversárias, imagina o Blount, que agora já tem 17 touchdowns corridos na temporada. É uma coisa assim absurda, desde o LeSean McCoy, se não me engano, em 2011, quando ele jogava pelo Philadelphia Eagles, que o running back não anotava tantas quantidades no ano.
E uma coisa que a gente tá vendo é que com o ressurgimento do Dion Lewis, né, que ele voltou muito bem nessa temporada, a gente tá conseguindo utilizar o Blount de uma forma muito interessante, que preservá-lo para a carga de trabalho maior no segundo tempo. Então o Blount, que é um touro, né, todo mundo já sabe a força do cara, ele enfrenta uma defesa mais cansada e com isso ele consegue ser mais efetivo, né? Então assim, o Dion Lewis tá entrando no início do jogo, está correndo bem e tá deixando o Blount, a carga pro Blount no segundo tempo para correr contra a defesa já cansada. Então é uma forma muito interessante, você preserva seus jogadores e você usa o Blount de uma forma mais efetiva, né?
Concordo com você, Sidney. E também muito dessa boa atuação de Blount nesse ano se deve por causa da linha ofensiva, por causa da volta de Dante Scarnec e principalmente pela, vamos dizer assim, ressurreição de Marcus Cannon. Cannon, galera, não cedeu nenhum hurry na partida, na partida de sábado, no Natal, e ele tá tendo uma temporada, assim, surreal, como eu gosto de falar aqui no site, surreal, é um adjetivo que eu gosto de dizer. Cannon tá brilhando esse ano, brilhando mesmo. Eu boto ele como nosso melhor linha ofensiva da temporada, acima mesmo de Nate Solder.
E o Solder, que teve os problemas no começo da temporada, mas se recuperou muito bem também. É uma linha que não só tá funcionando no jogo para o jogo terrestre, né? Ela tá funcionando também na proteção. Então a gente enfrentou aí alguns front servers bem capazes, digamos assim, contra os Ravens, contra os Broncos e agora contra os Jets. Por exemplo, contra os Jets agora, Brady sofreu apenas um sack. Então, assim, é uma linha que realmente se organizou com a volta do Scarnecchia, achou uma formação titular. Para quem lembra, no passado, a gente começou a temporada com um rodízio muito grande, eram várias combinações diferentes por jogo. Esse ano, não. Eles entenderam que essa linha que está aí, com Solder, Tony, Andrews, Mason e Cannon, é a melhor e realmente está sendo a melhor. Fixaram esses caras, eles estão entrosados. Então, assim, o ataque todo está chegando, está crescendo de produção no final da temporada e isso é muito bom para a gente. Assim, isso anima para os playoffs, porque a gente tá chegando no pico, digamos assim, na hora certa, né?
E só para complementar o que você falou da linha ofensiva, que já tá crescendo junto, que vai ser muito importante também, porque próximo ano vai ser a mesma linha, porque todos os jogadores têm contrato até o fim da temporada de 2017, então esse entrosamento deve continuar por muito mais tempo.
Assim eu espero, né? Então, do ataque, basicamente, é isso que a gente tinha que falar, porque realmente foi assim, foi um baile, assim, o ataque não encontrou dificuldades para avançar contra a defesa dos Jets, todo mundo participou bem. Então, antes de a gente passar aqui para falar da defesa, tem umas coisas legais para falar, vamos dar uma olhada aqui na participação da galera, ver se tem perguntas já. O André tá falando, vamos com tudo para cima dos Dolphins, essa seed é fundamental. E eu vi uma pergunta interessante aqui do Algaci, que está sempre com a gente. Ele pergunta se o ataque é forte o suficiente. Começa aí contigo, Arthur. Você acha que o ataque da gente é forte o suficiente para os playoffs?
Bom, assim, eu acho que o nosso ataque é forte o suficiente, sim, para os playoffs. Para o Super Bowl, eu não tenho totalmente certeza, porque se a gente tivesse com o Aaron Gronkowski, eu poderia te garantir que nosso ataque é para ser campeão do Super Bowl. Mas sem o Gronk, para mim, ainda não estou com aquela confiança tremenda para um possível Super Bowl. Mas para os playoffs, eu estou totalmente garantido com esse ataque.
Outro assunto que também tá pintando aqui, né, nos comentários é sobre o Michael Floyd, né? O Michael Floyd fez sua estreia, foi bastante poupado, como é natural, ele está se integrando ao ataque ainda. E a galera está perguntando se ele vai ser gradativamente inserido nesse ataque, se ele vai ter problemas com a justiça realmente, né? Bom, o que eu tenho para dizer para o Floyd de início é que, assim, meu conselho para a torcida é que não crie expectativas para ele para o ano que vem. A situação dele é muito complicada, tanto em relação à liga quanto em relação à justiça americana. Então é muito provável que ele enfrente tanto uma suspensão da NFL como uma condenação criminal lá. Então, assim, o Floyd é jogador a princípio para esse ano. Eu espero que esse tempo que a gente vai ter, essa última semana, e mais a nossa bye week, que também está garantida, seja tempo suficiente para o Floyd se integrar para esse ataque. E, assim, atleticamente, ele tem condição de ser um jogador para ajudar muito esse time para os playoffs, mas eu não criaria muita esperança para a próxima temporada, porque os problemas dele realmente são sérios.
Pois é, eu tô contigo, Sidney. E tem mais perguntas rolando aqui. O Lucas Cunha Carneiro tá perguntando: qual time vocês têm mais medo de enfrentar em um possível Super Bowl? Lucas, vou puxar essa pergunta para responder. Medo mesmo, eu não tenho de ninguém, assim. O time que todo mundo tá falando agora é o Dallas Cowboys, que tá jogando muito bem, com o Ezekiel Elliott, o Dak Prescott. Mas como nossa defesa melhorou muito, eu já tô mais confiante. Porque se você quer uma defesa lá da semana 10 contra o Seattle Seahawks, ele já tá me tremendo todo, me borrando nas calças com o Dallas Cowboys.
Aí uma última pergunta do ataque, né, pra gente passar pra defesa, é do If All. Ele tá perguntando se a gente vai lançar a bola contra os Dolphins ou só vai correr como fez no final da temporada 2015. Olha, cara, eu acho assim, eu acho que aquele jogo foi um jogo muito atípico. A temporada 2015, assim como a de 2013, foi uma temporada que devastou o nosso elenco em termos de lesões. Então, assim, a gente chegou nesse jogo praticamente com dificuldade de escalar 11 no ataque. E foi mais uma forma também de proteger o Brady, porque a gente viu que a nossa ofensiva de 2015 não segurava nem em pensamento. Então, esse plano de jogo de só correr contra os Dolphins ano passado, acho que foi assim, foi o Belichick admitindo que não tinha que ir arriscar o Brady. Esse ano é diferente, porque além da gente ter um time muito mais saudável, na última rodada, né? A seed número 1 da AFC não está garantida ainda, como a gente vai falar mais na frente. Então, assim, talvez a gente precise ganhar dos Dolphins para conseguir esse seed. Então, eu acredito que o plano vai ser bem diferente do que a gente viu na temporada passada.
E Sidney, só para...
Bom, galera, vamos passar agora para a defesa, né? Opa, perdão, pode falar.
Surgiu aqui a pergunta do Enzo Soares, que está se o Tarim Matt Landel pode ser mais utilizado no plano de jogo, principalmente de passe. Enzo, eu acho que sim, mas só que eu não vejo o Landel tendo uma função tão grande nesse ataque. Principalmente agora com a chegada do Michael Floyd, mais uma opção como wide receiver, tem o Danny Amendola, que também pode voltar nos playoffs. Eu vejo o Landel mais como um backup e aparecer só esporadicamente, que nem foi nesse jogo contra os Jets, onde o Martellus Bennett teve aquele drive ótimo, anotou o touchdown e depois foi descansar, porque Bennett está tratando um problema no tornozelo e no ombro.
Legal, legal. Então, pro ataque era basicamente isso que a gente tem que falar. A expectativa realmente é grande para essa pós-temporada e que esse ataque está crescendo na hora certa. Vamos passar agora para a defesa, Arthur, porque a nossa defesa, pelo segundo jogo seguido, cedeu apenas 3 pontos. Foi o terceiro jogo seguido de uma atuação muito boa, né? Que contra os Ravens a gente cedeu alguns pontos, mas os turnovers dos special teams colocaram a defesa numa situação complicada. Mas se você olhar o desempenho geral, é o terceiro jogo seguido em que a defesa da gente é bem dominante. Então, assim, é uma defesa que também está crescendo na hora certa, exemplo do ataque, e tem uns números bem legais desse confronto contra os Jets, né, Arthur?
Sim. Pra mim, o número que mais chama a atenção é que os Jets só completaram apenas 8 passes e foram 1 de 11 em terceiras descidas. Foi uma atuação muito boa da defesa. E Sidney, sobre o que você falou desses 3 jogos que a defesa atuou muito bem, aí tem gente que questiona: pô, mas a gente pegou Trevor Simeon, a gente pegou Bryce Perry. Sim, galera, mas só ceder 6 pontos ao todo contra esses 2 quarterbacks, por menos que eles não sejam tops na NFL, já é uma coisa ótima. É uma coisa muito boa mesmo.
É, se você pega a média de pontos desses dois times, é bem maior do que 3 pontos. Então, assim, é difícil você forçar qualquer equipe do NFL, se ele pior que seja o ataque, são caras profissionais ali, né, que se preparam também. Então, isso ilustra realmente, na minha opinião, como essa defesa foi dominante nesses jogos. Além desses números que você passou, de 8 passes completados apenas e 1 de 11 em terceiras descidas, o Jets tiveram somente 128 jardas aéreas. Ou seja, assim, a nossa defesa contra o passe dominou completamente o ataque dos Jets. Eles conseguiram algumas corridas ainda, mas boa parte delas corrida, assim, é muito comum isso contra os Patriots, quando a gente consegue uma vantagem cedo no placar, a outra equipe até consegue jardas no final do jogo e tal, mas a coisa já está decidida. Então, mas assim, o fato é que tanto com o Bryce Perry, que saiu rápido, quanto com o Ryan Fitzpatrick, que entrou depois, foram 128 jardas aéreas totais. Então, assim, foi uma atuação realmente muito boa. E outra coisa que essa defesa finalmente se encontrou, e a gente cobrou isso a temporada toda aqui no podcast, foi a questão dos turnovers, né, Arthur?
Foi os turnovers, Sidney, que a gente é o que a gente mais batia na tecla, que não apareciam turnovers esse ano, mas só que agora parece que voltou, e voltou na hora certa, que é na reta da final da temporada regular, para entrar nos playoffs com tudo. Os números, para vocês terem noção, galera, da semana 4 à semana 11, os Patriots forçaram apenas 2 turnovers. Das semanas 12 até 16, o time forçou 12, isso mesmo. 12 turnovers, que mudança drástica, que mudança maluca, e que mudança pro bem, né, Cid?
E era aquela história, a gente comentava que se a defesa ia continuar naquela vibe do bend but don't break, que eles chamam, que é ceder jardas, mas não ceder pontos, tinha que roubar a bola. E a gente não tava roubando a bola, a gente cedia jardas e não roubava a bola. Agora não, a gente não só não cede tantas jardas, como começou a roubar a bola dos adversários. Então turnover são essenciais para qualquer vitória. Na pós-temporada, um turnover ele tem um peso maior ainda, principalmente que a gente tem um ataque que costuma se aproveitar dos turnovers forçados pela defesa. É difícil nossa defesa forçar um turnover e o Brady não ir lá e colocar pelo menos 3 pontos no placar. Então isso aconteceu 2 vezes contra os Jets, né? E após 2 interceptações ele conseguiu drives que pontuaram bem. Então assim, assim como o ataque, anima realmente para a chegada dos playoffs. E não foi só o turnover, né? Que olhando aqui o roteiro eu lembrei, não foi só o turnover que a gente reaprendeu a fazer. O nosso pass rush também, que foi uma coisa que foi deplorável, digamos assim, no começo da temporada, finalmente se encontrou. A gente achou uma rotação ali muito interessante com o Chris Long, com o Trey Flowers. O Jabal Sheard se encontrou novamente nesse front seven dos Patriots, né? Tá todo mundo participando bem, pressionando bem o quarterback.
E isso mesmo, Sidney. E o Trey Flowers, que vinha sendo nosso principal destaque na posição, ele não teve uma partida tão destacada contra os Jets, mas só que a gente conseguiu ver outras peças jogando bem, o Alan Branch pressionando pelo meio da linha, o próprio Sean McClellan. Então já tá mostrando que não é só um jogador, não é só o Trey Flowers, tendo importância também no pass rush.
E você falou uma coisa interessante aí que eu lembrei agora, você falou o Branch pressionando pelo interior, e se você for ver, analisar os sacks que o Trey Flowers conseguiu esse ano, a maioria deles foi como interior pass rush, ou seja, ele não estava como defensive end. Então, a gente falou muito aqui durante o podcast da pré-temporada para cá que com a saída do Dominic Easley, a gente perdia um cara que era capaz de penetrar ali no meio da linha ofensiva, pressionar o quarterback pelo meio. O Trey Flowers está conseguindo ser esse cara. Então, a maior parte dos sacks que ele conseguiu nessa temporada foram pelo Então, pass rush muito bem. Nossa secundária, né, como eu falei, 128 jardas aéreas cedidas, foi espetacular. E um cara que chegou nessa partida, na minha opinião, decidido para mostrar que ter ficado de fora do Pro Bowl foi uma injustiça, foi o Malcolm Butler. Eu acho que o Butler entrou nesse jogo com a mentalidade de eu vou mostrar para todo mundo que eu merecia estar ali. O que você acha, Arthur?
Ah, tô com você. Agora não é mais Malcolm Butler, é Butler Island. Porque o cara foi simplesmente sensacional na partida. 0 de 1 nos passes lançados em cima dele. 2 interceptações e ainda teve um fumble recuperado. Butler tá voando, voando mesmo. Domingo, quando eu li as estatísticas do Pro Football Focus, do Denver Broncos e do Baltimore Ravens, Butler estava sendo o segundo mais bem avaliado de toda a liga na posição. Então, para um cara que veio como undrafted free agent, conseguir chegar a esse patamar é simplesmente incrível. E também não é só o Butler, né, Sidney? O Eric Holt, que foi a troca, chegando muito bem, engrenando agora nessa temporada. E o próprio Logan Ryan, que se encontrou no slot.
Exato, é isso que eu queria puxar agora, porque isso foi um ponto que o Felipe lembrou bem no podcast passado. Essa defesa, essa secundária, na minha opinião, ela mudou da água pro vinho quando a gente colocou o Eric Rowe para jogar no outside e botou o Logan Ryan para dentro. Apesar dos números do Logan Ryan durante um ano não serem tão ruins quanto a impressão que ele deixava nos jogos, o fato é que quando ele foi pro slot e o Eric Rowe entrou no outside, essa secundária melhorou muito, muito mesmo. Então o Rowe, apesar de jovem, a gente já viu ele fazer ótimas partidas contra wide receivers muito competentes. Nessa partida foi um exemplo, ele pegou muito o Brandon Marshall, que é um cara sensacional dos Jets. Então assim, e o que faltava para essa secundária encaixar era só essa mudança aí, jogar o Logan Ryan para dentro, colocar o Rowe fora, e pelo menos nos últimos jogos que a gente viu é que essa mudança deu certo. Você falou que o Butler recuperou um fumble essa partida contra os Jets. Esse fumble ele foi forçado pelo Landon Roberts, né? Que como o Dante Hightower estava machucado, ficou fora do jogo. O Roberts entrou para fazer a dupla ali de linebackers com o Kyle Van Noy. E ele não só entrou, como entrou muito bem. Fora esse fumble forçado, ele conseguiu 11 tackles, né?
Foi o Roberts liderou o time em tackles na partida. E ele que estava meio sumido nos últimos jogos, a gente não estava vendo muito ele, estava mais naquilo do Kyle Van Noy e do Sean McClellan crescendo a temporada, e agora o Robert está tentando recuperar o seu espaço e mostrou muito bem para o Belichick que aquele fumble forçado foi uma paulada em cima do running back dos Jets.
Você falou aí do Robert recuperar espaço. Quem perdeu espaço um pouco nessa partida foi o nosso defensive tackle Malcolm Brown. O Malcolm Brown estranhou todo mundo que ele estava lá pronto para o jogo, mas não entrou no começo do jogo, e o jogo foi se desenvolvendo no segundo quarto e nada de a gente ver o Malcolm Brown em campo. Conta aí pra galera, o que foi que aconteceu que o Malcolm Brown não começou jogando essa partida?
Galera, o Malcolm Brown não começou jogando e deu espaço pro Vicente Valentine entrar, porque durante a semana ele acabou se atrasando pra uma reunião do time, e com isso você sabe que o Belichick não perdoa. Botou ele no banco de uma forma de punição. Pelo ótimo jornalista americano da ESPN, Mike Hayes.
Então assim, a gente já sabe que o histórico do Bill Belichick é de não tolerar a indisciplina. Ele não se preocupa se o jogador é titular, se é estrela, se o cara não mostrou compromisso ou de alguma forma descumpriu regras do time, vai pra casinha do cachorro mesmo. A gente já viu isso acontecer com vários jogadores. O Cyrus Jones é um exemplo pra essa temporada, por questões de campo, e o Malcolm Brown agora por questões de extra-campo, né? Tanto, talvez por isso também até ele trocou o Jamie Collins, né? Como a gente já falou exaustivamente aqui, não importa o quão bom você seja, se você não está encaixado na política que o Bill Belichick quer para o time, você está fora. Tem mais alguma coisa que você quer falar da defesa, Arthur?
Da defesa, sim, não. Acho que a gente pode passar para as perguntas da galera agora.
Bora lá. A galera está aqui participando, muita gente assistindo com a gente. O Eudo Picanto está falando que a nossa secundária acertou, exatamente, foi como a gente comentou. Acho que, na minha opinião, essa passada do Ryan pro slot melhorou bastante a secundária. Falar sobre o Logan Ryan, sobre o Butler, a gente falou, morte do Leão, não do cidadão aqui. Falamos bem sobre eles. Você achou algum aí, Arthur?
Achei aqui o Felipe Moraes perguntando, o Patriot que acham que essa estatística tá meio mascarada. Felipe, puxando aqui logo a minha resposta, nas primeiras semanas, tudo com você que tava meio mascarado, mas agora da semana 16, por sim, essa estatística de menos times, do time que menos sofre pontos por partida.
Tem um aqui do Luca Bruce também, perguntando se a gente acha que os Patriots precisam draftar um corner no próximo draft. Olha, Luca, eu acho que a gente tem um grupo muito bom de corners. Vai depender muito da questão dos nossos free agents, né? O Logan Ryan é free agent após essa temporada, então tem que ver quanto ele vai pedir de contrato, se o Bill Belichick vai chegar no valor. Mas o Butler tem pelo menos mais um ano, o Roy tá com a gente por mais um ano, acredito também, se você me corrigir se tudo der errado. A gente tem o Jonathan Jones, que está participando principalmente dos special teams. O Roy é segunda lista, então a gente tem o contrato de calouro dele, não é isso? Então a gente tem também o Jonathan Jones, que está nos special teams, mas que também, de vez em quando, está participando como corner. Tem o Cyrus Jones, que eu acredito que o Bill Belichick não desistiu dele ainda. Ele foi draftado principalmente pela questão do retorno, mas ele foi um bom cornerback no, do college. Então, assim, é cedo para descartar o Jones. Então, assim, a gente tem um grupo bom. Isso vai depender de como a gente vai, quem a gente vai conseguir manter nessa próxima free agents. Tem mais algum erro?
É, eu tô procurando aqui perguntas. Maria Luísa perguntando, isso é futebol americano? Isso é futebol americano, sim, Maria Luísa.
Tem um aqui do Hank Krause, né, que nesse... Ah, vai lá, tu.
Ah, não, pode falar, não tô enxergando isso não, minha visão tá meio ruim, pode falar aí.
É, o Henry Cross está perguntando, falem dos special teams, o setor está muito bem, tirando o Cyrus. É, na verdade, a gente não separou um tópico desse podcast para falar sobre os special teams, que a gente tem alguns assuntos ainda fora o jogo para comentar, mas eu concordo com você, os nossos special teams se arrumaram, né? Tirando aquele desastre nos dois fumbles seguidos contra os Ravens, é um setor que está jogando muito bem. Jogamos sem o Matthew Slater nesse domingo, mas assim, não sentimos muita falta dele, porque os Jets não conseguiram fazer muito nos retornos. O Gostkowski finalmente se acertou, faz alguns jogos, já que o Ryan Allen está fazendo uma temporada fantástica. Então assim, acho que a gente está muito bem. Mais algum aí, Arthur? Passemos para o próximo...
É o que o Felipe Moraes, juntando esse special team, está perguntando. E o Gostkowski, a confiança voltou? Como a gente acabou de falar, Felipe, a confiança voltou. Tá parecendo que ele é o Mr. Automático das temporadas passadas. E o interessante é que nos extra points e field goal, ele tá metendo bem no meio do Y. Nem tá dando aquela atenção no torcedor.
Pronto, galera. Então, a partir da defesa, a gente dividiu esse podcast mais ou menos em três tópicos, né? O jogo contra os Jets, que acabamos de falar. Vamos falar um pouco dos Dolphins, que é o próximo adversário nosso. E, por fim, vamos falar dos playoffs que estão se desenhando para os playoffs. Falando do Miami Dolphins, uma coisa interessante a se começar é que, com a vitória do Kansas City Chiefs ontem, o Dolphins garantiu a classificação para os playoffs. Então, assim, o jogo de domingo entre Patriots e Dolphins, eles são duas equipes que já estão classificadas para os playoffs. O que falta ser decidido é as posições que esses times vão entrar na pós-temporada, né, Arthur?
E aí, galera, isso é muito, mas muito importante mesmo. Tem gente que nem liga muito, se de 5, 6, tanto faz nos playoffs. Mas não, isso é muito importante. Por quê? Hoje o Miami Dolphins ocupa a sexta seed da AFC, e se eles vencerem a gente no domingo e o Kansas City Chiefs perder pro San Diego Chargers, eles sobem pra seed 5. E com isso, na seed 5, eles enfrentariam o Houston Texans no wild card. Se eles ficam com a seed 6, eles enfrentam o Pittsburgh Steelers, o que é muito mais difícil. Então, pros Dolphins, tá valendo e muita partida.
Muito se especulou se os Dolphins poupariam jogadores para essa partida, né? Não só os Dolphins, como os Patriots também. Se eles poupariam jogadores, porque os dois times são classificados. Teve um repórter, um do Dolphins lá, o Martelli, que ele falou que acha pouco provável que os Dolphins poupem, não só porque eles ainda lutam pela seed 5, mas porque o técnico deles, segundo o Marquinhos, ele é um cara bem arrogante. Então ele jamais se permitiria, digamos assim, poupar jogadores e levar uma surra dos Patriots, digamos assim. Então, segundo ele vai tentar ganhar dos Patriots para deixar esse time com mais moral para a pós-temporada. E o Bill Belichick também, né? O Bill Belichick deu uma entrevista hoje e, pelo que ele falou assim, ele não confirmou, mas acredito que ele não deve poupar ninguém não, né?
Belichick entrevistou hoje pela manhã, disse a seguinte frase: não é pré-temporada que temos 75 jogadores no roster para poder poupar. Então, o que dá a entender que ele vai com força máxima para domingo.
Exatamente. Então, assim, a seed 1 é muito importante para nós, porque se a gente conseguir, garante que a gente jogue em casa até a final da conferência. E para o Miami, para a seed 5 também, como o Arthur falou, eu acho que qualquer um, em sua consciência, prefere pegar o Houston Texans do que o Pittsburgh Steelers. Então, eu acho que o Miami vai tentar ganhar para evitar os Steelers, né? Em Miami, assim, a gente sempre tem dificuldade para jogar lá. Os Patriots não vencem o Miami Dolphins lá desde 2013. Então, assim, 2014 e 15 a gente perdeu em Miami. Então, assim, e ano passado, como alguém perguntou também já hoje aqui, a gente respondeu, foi um jogo horrível, que a gente só correu com a bola, nitidamente tentando preservar o Brady. Um jogo triste realmente de se ver. Então, acho que os jogadores dos Patriots também devem ir com um pouco mostrar serviço, né? Querer evitar aquele final de temporada regular melancólico do ano passado.
Se a galera tá aqui perguntando, o Augustin Sanches. Nosso maior problema será o ataque deles ou a defesa deles? Augustin, bom, o ataque do Miami Dolphins está desfocado sem o quarterback Ryan Tannehill, que provavelmente não jogará domingo. Porém, o Matt Moore, que é o quarterback reserva, é, sem sombra de dúvida, um dos 5 melhores backups da NFL. Contudo, o J.A.J. tá tendo uma temporada fantástica de calor, ninguém esperava isso dele. Até no podcast da NFC East que a gente fez, que eu fui muito zoado por meus companheiros, todo mundo zoou quem é J.A.J. e quem é J.A.J. Tá aí o cara, já correu vários jogos só mais de 200 jardas. Então, eu acho que nosso problema maior vai ser conseguir parar esse running back. Se a gente conseguir parar o Ajay, já é um grande avanço para ganhar a partida.
E é exatamente desse ponto que eu quero falar. É como parar o Jay Ajay, né? Que é a pergunta do IFAO aqui também nos comentários. A gente se acostumou a ver durante os anos, o Bill Belichick, quando ele vai, né, para enfrentar alguma equipe, a primeira coisa que ele faz é neutralizar a principal arma daquela equipe. Eu lembro muito bem de um jogo que os Saints foram para Foxborough em 2013, e o Jimmy Graham tava voando o tight end e detonando na NFL, e o Bill Belichick conseguiu anular ele completamente naquele jogo. Foi até o Aqib Talib na ocasião que estava conosco e conseguiu marcá-lo. Então, assim, o Bill Belichick é famoso por isso, por anular aquele principal jogador do adversário. Então, o que é que eu espero para esse jogo contra os Dolphins? Eu espero que todo mundo ali do front seven vai ter como obrigação principal parar o jogo terrestre. Ele vai encher o box ali, como se diz, tentar segurar o J.A.J. e forçar o Matt Moore a lançar a bola. Eu acho que por aí passa a nossa melhor chance de defesa, né?
Tô totalmente com você. E aqui o Harris está perguntando sobre os Dolphins e os Raiders. Para vocês, o futuro desses dois times está fadado a acabar sem os playoffs? Ô, Harris, para mim a situação do Raiders é muito, mas muito complicada mesmo. Porque eu mal conheço o quarterback reserva dele, se alguém conhecer pode falar aí, dar umas características, mas só que o Derek Carr estava meio que comandando os Raiders nos drives finais, garantindo a virada no finzinho da partida, porque a defesa do Raiders não é nada sensacional assim, de tirar os olhos, só mesmo o Khalil Mack. Então, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, os Raiders conseguirem avançar da final, a final da AFC sem o Derek Carr, que já foi confirmado que vai ficar de 6 a 8 semanas de molho. Já o Miami Dolphins, se eles conseguirem cruzar com o Houston Texans no Wild Card, eles têm chance de ganhar sim, porque ele está enfrentando o Tom Savage e mesmo sem Ryan Tannehill, que pode voltar, o Matt Marsh que consegue dar conta do recado.
Antes da gente explorar um pouco mais essa questão dos playoffs, a gente separou algumas estatísticas dos Dolphins aqui. Eu vou passar algumas e o Arthur vai passar algumas para vocês. Por exemplo, a gente separou aqui, ó, contra times com retrospecto positivo, ou seja, contra times que venceram mais que perderam, os Patriots esse ano têm 5 vitórias e 1 derrota, e os Dolphins têm 1 vitória e 4 derrotas. Ou seja, os Dolphins perderam muito quando enfrentaram os melhores times, os times que tinham um retrospecto melhor. Algumas estatísticas de jardas aqui, por exemplo. A nossa defesa cede 255 jardas por jogo, aéreas. A defesa dos Dolphins também, a mesma coisa, eles se equivalem, 255 jardas aéreas. Mas na questão das jardas terrestres, a diferença é imensa. A nossa defesa está cedendo 89 jardas por partida, jardas de corridas, e a defesa dos Dolphins, que está correndo tão bem contra o J.A.J., eles estão cedendo 142 jardas terrestres por jogo. Então isso pode ser um pouco de uma dica aí para o Bill Belichick de ativar aí bem o Dion Lewis e o Blount e forçá-los a correr contra essa defesa de Miami, que está sofrendo para parar os running backs. Tem mais alguns stats aí, né, Arthur?
Pois é, aqui nas corridas permitidas para mais 20 jardas, os Patriots só permitiram em 3 ocasiões, sendo o melhor time da NFL. Já os Dolphins, de 17 vezes, sendo a segunda pior marca de toda a NFL. É outro fator para a gente ficar de olho, mesmo o Blount não sendo aquele cara que corre por uma média de muitas jardas por partida, em termos de carregadas, a gente tem que ficar de olho, já que eu sei que o Josh McDaniels e o Matt Patricia escutam o nosso podcast, porque cada semana eles melhoram no aspecto que a gente fala. Gols, saldo de gols entre aspas, né, no points differential, o Patriots está 170 e o Dolphins 4. O que é que você tem a dizer sobre isso, Sidney?
Caramba. Que diferença, né? Assim, o points differential, para quem não sabe, é simplesmente o saldo de pontos, né? Você pega a soma dos pontos que a equipe marcou e diminui dos pontos que a equipe sofreu. Então é como se fosse o saldo de gols no futebol. O nosso saldo de pontos esse ano é 170, o dos Dolphins é 4. Ou seja, é um time que, apesar de ter crescido bem na segunda metade da temporada, é um time meio desequilibrado ainda. Eles não são tão firmes assim em termos de ataque, eles sofrem muitos pontos também, estão com um saldo aí meio ruim. Outro ponto que a gente separou também para falar do Dolphins é um ponto que o Arthur tocou aí já, respondendo a uma das perguntas, que é sobre o Ryan Tannehill, né? O Ryan Tannehill estava machucado, assim, muita gente achava que ele não teria condições de jogar essa temporada ainda, mas as notícias que estão surgindo nos últimos dias é que ele está se recuperando e que é provável que ele volte para os playoffs. Mas, como o Arthur falou, para esse jogo da semana que vem, o Tannehill não deve ir para o campo, deve ser o Matt Moore realmente.
Bora passar para ver se tem alguma pergunta aqui. O Algaci Santos está perguntando: a defesa do Miami é forte para conseguir atrapalhar? Números que a gente mostrou aqui das jardas, eu acho que para atrapalhar, para fazer uma dor de cabeça nos Patriots, nem tanto assim. Claro que é uma defesa bem postada, bem comandada, porque o Adam Gase está dando show na sua primeira temporada com os Dolphins, mas eu não acho que será o principal problema para Tom Brady na partida, não.
Eu também acho. Acho que a gente tem condição de pontuar bem contra eles, principalmente se a gente emplacar o jogo terrestre, que é um ponto que é uma deficiência deles. Então, a gente correr bem com a bola, eles devem ter problemas sim. Mas lembrando que é difícil jogar lá em Miami, o nosso retrospecto lá não é bom. Então, assim, é um jogo para se respeitar. Apesar das nossas chances serem muito boas, é um jogo para se respeitar.
E também,
acho que do Dolphins, acho que não tem mais perguntas aqui. Oi, vai lá.
Só para complementar, para mim a chave do jogo é, como você falou, no ataque, conseguir envolver o jogo corrido, e na defesa seria para a linha defensiva dos Dolphins com Cameron Wake e o Sul. Se a gente conseguir anular esses dois jogadores, é meio passo dado para a vitória.
Apareceu mais uma pergunta aqui sobre o Dolphins, do Algaci, perguntando se o fato de o Brady ter o menor número de interceptações da liga ajuda contra o Dolphins. Ajuda sim, Algaci, ajuda contra qualquer... O Brady, ele é um cara que durante a carreira dele, ele sempre cuidou muito bem da bola. Se você for comparar os dados do Brady com os melhores quarterbacks da NFL que jogaram durante esse período, sei lá, o Peyton Manning, o Drew Brees, você vai ver que ele lança muito menos interceptações do que esses caras. É um cara que sempre cuidou bem da bola, e essa temporada o nível de cuidado, digamos assim, que ele tem, tá absurdo, né? Duas interceptações só até aqui na temporada. Tudo bem que ele não participou de 4 partidas, mas assim, se você fizesse essa conta aí, estendendo para os 4 jogos, mesmo assim é uma marca fantástica. Então, eu espero que ele continue cuidando bem da bola, como ele tem cuidado até aqui, isso deve se ajudar. Agora, mudando para o nosso terceiro tópico do podcast de hoje, né? Passamos pelos Jets, passamos pelos Dolphins, agora vamos falar dos playoffs da NFL, da situação que está se desenhando após essa rodada, que a rodada não acabou ainda, né? Tem um Monday Night hoje entre Cowboys e Lions, mas isso não interfere na nossa conferência. Então vamos começar a falar dos playoffs agora e da situação de cada time, do que é bom, do que é ruim para nós. Temos algumas coisas para falar para vocês. O primeiro ponto dessa questão dos playoffs que a gente queria falar é o do Oakland Raiders. O Raiders é o único time que ainda nos ameaça pela melhor campanha da AFC. Se os Raiders ganharem o jogo deles, que é contra o Denver Broncos, fora de casa, e nós perdemos dos Dolphins, os Raiders terminam com a seed número 1 e o mando de campo nos playoffs. Então, como eu falei, eles enfrentam os Broncos fora de casa sem o Derek Carr, né? Pô, é triste, né, cara? Mesmo sendo um rival, assim, que tá brigando com a gente, é muito triste um cara que tava jogando tão bem sair da temporada, né?
Aí, cara, é muito chato mesmo, porque o Derek Carr tava voando, cortado pra MVP, e eu tava muito curioso pra ver como ele iria se portar nos playoffs. Mas acho que vai ficar pro próximo ano, que eu acredito que o Raiders vai conseguir continuar uma boa trilha aí na franquia nessa década de agora. O time já começou muito bem em 2016 e eu acho que vai durar. E como você tava falando do Oakland Raiders, eles vão viajar até Denver. Mas só que eu acho que o Denver vai querer dar uma entregada nessa partida, viu, Sidney? Que depois do que os Chiefs aprontaram com eles, com aquele passe do Gordão pra touchdown, meu amigo, sei não.
Eu vi ontem o Vontari Poe, que é defensive tackle do Kansas City Chiefs, alinhou na posição de Wildcat, e quando todo mundo achou que ele ia correr trombando ali pelo meio, ele lançou um passo por cima da linha. Foi uma coisa assim, bizarra e muito engraçada ao mesmo tempo, se você não é torcedor dos Broncos, né? E por falar em Broncos, né, pra quem não sabe, o Broncos tá fora dos playoffs, eles que nos complicaram a vida em 2013 e 2015, né? Nos eliminaram na final do UFC. É, perderam dos Chiefs, não tem mais chance de ir para a temporada. E outro time também, que era um galo nosso, está fora, é o Baltimore Ravens. Né? O Ravens estão fora, perderam para o Steelers ontem. Então, assim, dois calos do sapato dos Patriots já saíram. Terminando o Ravens, né, como a gente falou, o Oakland Ravens... Oi, vai lá.
A gente está falando do Broncos e Ravens fora dos playoffs. Então, Broncos, Ravens e Colts fora dos playoffs. Tem momento melhor para torcer para os Patriots?
É, esse foi sensacional. É, então, o Oakland Raiders, ele está numa situação interessante, que ele tanto pode conseguir a melhor campanha da AFC, como eu falei, caso eles vençam os Broncos e a gente perca dos Dolphins, como eles podem nem ganhar a divisão deles, porque o Kansas City Chiefs, que venceu o Denver Broncos e mandou os Broncos para casa ontem, vem logo atrás, eles têm uma vitória a menos que os Raiders, e eles enfrentam o San Diego Chargers, fora de casa. Então, o que é que pode acontecer? Se os Chiefs vencerem os Chargers e os Raiders perderem dos Broncos, quem pega a seed 2 é os Chiefs, ou seja, eles vencem a AFC West e pegam a seed 2. Então, assim, o Raiders estão com um grande rival de divisão logo na cola, né?
Sim, o negócio... Tá apertado lá pro Oakland Raiders, porque eles tomaram... o que a gente gosta de chamar, um sweep do Kansas City Chiefs nos dois clássicos divisionais. E o Chiefs tá no calcanhar ali dos Raiders, um vacilo e já era. É a última semana pro Raiders segurar. E pra gente, seria bom que o Chiefs conseguisse essa seed 2, não é?
Isso é um ponto interessante que a gente separou pra cá. Porque assim, como a gente falou, os Chiefs podem tanto ganhar a divisão deles e como seed 2, como eles podem cair para seed 5. Então, o que é que acontece? A gente, debatendo aqui, a gente chegou num cenário para os playoffs que talvez fosse o melhor cenário possível do ponto de vista nosso, dos Patriots. Que seria o seguinte, os Patriots conseguirem a melhor campanha da UFC, os Chiefs vencerem e os Raiders perderem. Então, os Chiefs ficariam em segundo lugar na UFC com a segunda vaga do bye week. Aí os Steelers com a terceira seed, o Texans com a quarta, Raiders com a quinta e o Dolphins com a sexta. Por quê? Porque se essa configuração que eu falei se confirmar, Patriots, Chiefs, Steelers, Texans, Raiders e Dolphins, Patriots e Chiefs follow e daria no wildcard o seguinte confronto. Os Steelers receberiam o Dolphins em casa e os Texans receberiam o Oakland Raiders. Se os Steelers passarem, que é um lado muito grande, eles se cruzariam com os Chiefs, ou seja, se essa configuração que a gente falou se confirmasse, os Patriots só enfrentariam um dos dois, Chiefs ou Steelers, na final da conferência, porque os dois que vencessem seus jogos se cruzariam antes, né, Arthur?
É o que a gente estava debatendo aqui, porque no nosso ponto de vista, Sidney, as duas maiores pedreiras para esse playoff seria o Kansas City Chiefs e o Pittsburgh Steelers. Se a gente conseguisse prevenir o confronto entre esses dois até a final da AFC, seria ótimo.
Além de prevenir o confronto com eles mais cedo, forçá-los a se cruzarem caso os Steelers vençam o seu jogo, porque eles obrigatoriamente pegariam os Chiefs. Então, assim, um dos dois já cairia fora, já tiraríamos um grande concorrente aí pela frente. Então, na nossa opinião, a torcida dos Patriots é torcer para ganharmos o Dolphins, torcer pro Oakland Raiders perder do Denver Broncos e torcer pros Chiefs ganharem dos Chargers. Aí a gente se evitaria e garantiria que só enfrentaríamos ou os Chiefs ou os Steelers na final da conferência, não do Divisional Round.
Aqui o Sidney Wiff Alto tá perguntando, Broncos pode entregar para nos prejudicar? Iff, eu acho que para nos prejudicar não, e sim prejudicar os Chiefs, pelo que eles aprontaram com os Broncos.
Eu acho um pouco de, assim, talvez isso não aconteça, porque, querendo ou não, mesmo os Broncos estando eliminados, é um jogo de divisão, né? Você imagina, por exemplo, o Patriots entregar um jogo pro Dolphins ou pro Jets, pensando em, sei lá, se vingar de outro, do Bills, sei lá. Eu acho que a divisão talvez fale mais alto nessa hora e eles queiram atrapalhar a vida do Raiders, sei lá, não sei. Quando o time já vai eliminado na última rodada, é difícil saber a motivação desses caras vão, né?
Mas um exemplo disso foi a vitória do Philadelphia
Eagles. Tem o torcedor do Dolphins, eu acho. Parece que apareceu um torcedor do Dolphins aqui, PC Game. Cadê o Miami Dolphins, meu time? PC Game, seja bem-vindo. Pena que você chegou um pouquinho tarde, a gente já falou do Dolphins. Trouxemos várias estatísticas aqui, tentamos antecipar esse confronto. A gente acha que o seu time não vai poupar ninguém no último confronto, a gente também não. Então... Vamos lá contra o Dolphins semana que vem. O Gessé tá falando que o Alex Smith é ruim demais, também não me assusta os Chiefs. O problema dos Chiefs, Gessé, que eu acho, é a defesa. É um time que tem uma defesa muito boa, ele tá com alguns desfalques agora, mas é um time que dificultou para alguns ataques bons esse ano. Eu também não tenho medo do Alex Smith, mas assim, eles têm um jogo terrestre muito interessante também. Um confronto contra os Chiefs passaria por a gente parar o jogo terrestre deles e forçar o Alex Smith a lançar. Se a gente consegue fazer isso, acho que nossas chances são boas.
E também, só completando sua resposta, a pessoa falou que o Alex Smith é ruim, eu também não acho ele o melhor quarterback da NFL, mas se a gente for para parar e analisar os quarterbacks que estão nos playoffs da NFC, Brady tem 22 vitórias e o resto só tem 13. Porque a gente está lidando aí com Tom Savage, Matt Moore, Ben Roethlisberger, Alex Smith e o reserva do Oakland Raiders. Então o Alex Smith aí seria o terceiro melhor, o que não é uma coisa assim que assuste.
O André Almeida tá falando aqui, os Steelers sim são uma ameaça. Eu concordo, André. Eu acho que os Steelers são sim a grande ameaça. Eu acho isso desde o começo da temporada. A gente deu a sorte de enfrentá-los na temporada regular sem o Big Ben, tava machucado, então assim, isso mudou completamente aquele confronto. O trio Big Ben, Le'Veon Bell e Antonio Brown é um trio absurdo, assim, talvez eles tenham o melhor running back e o melhor wide receiver da liga, né? Assim, discutivelmente, um dos melhores running backs, dos melhores duplas de running back e wide receiver da liga. Sim, é um trio absurdo. Então, assim, o confronto com os Steelers nos playoffs seria bem diferente daquele da temporada regular, mesmo que o confronto fosse em Foxborough, né? Eles têm condição, é um time experiente que pode chegar lá em Foxborough e dificultar a nossa vida. Apesar de que o retrospecto de Brady e dos Patriots contra os Steelers é muito bom, né, Arthur?
Porque é o que eu tava falando, tava respondendo hoje no Twitter pra galera. Enfrentar o Pittsburgh Steelers não me dá tanto medo assim pelo histórico de Brady contra o time. Eu lembro aí nos últimos jogos, não lembro a última vez que a gente perdeu pro Pittsburgh. A última partida em Foxborough foi aquele 28-21 com 3 touchdowns do Rob Gronkowski. E essa temporada a gente já bateu eles também. Foi o que eu falei, eu preferia preferia não pegar mais o Baltimore Ravens do que o Pittsburgh Steelers, porque os Ravens sim são calmos nos Patriots, mesmo jogando em Foxborough. E aqui, Sidney, o Yuri Lupino de Castro tá perguntando: quem vocês querem para a primeira partida? Bom, Yuri, se eu pudesse escolher, sem sombra de dúvidas nenhuma, eu gostaria de enfrentar o Houston Texans no Divisional Round.
Se eu pudesse escolher, já que os Raiders estão sem o Derek Carr, eu preferia pegá-los, porque a defesa do Raiders não me passa a menor confiança. Eles sofreram muito, assim, é porque o Derek Carr realmente estava jogando em nível de MVP e estava detonando no quarto-quarto, salvando esse time, porque a defesa dos Raiders não me passa confiança. Então, se eu pudesse escolher, seria Raiders ou Texans, mas acho que sem o Derek Carr eu preferia ainda enfrentar os Raiders. O Felipe Moraes está falando aqui, voltando aos Steelers, falando que o ataque deles é explosivo, mas a defesa é uma mãe. Eu não sei se ela é uma mãe, Felipe, mas eu concordo também que a defesa dos Steelers não é, assim, espetacular. Eu acho que é uma defesa que teria, digamos, ela teria dificuldade de impedir que Tom Brady pontuasse bem num jogo de playoffs. Eu acho que para os Steelers ganharem da gente nos playoffs, principalmente em Foxborough, o Big Ben ia ter que fazer muitos pontos na nossa defesa, porque eu acho que nosso ataque faria muitos pontos na defesa deles. Então, concordo com você. Não sei se ela é uma mãe, mas ela é uma defesa que também tem seus problemas. Bom, o nosso roteiro acabou aqui, o que a gente separou para falar com vocês. Mas já que a gente está falando de playoffs, Arthur, vamos pegar esses últimos minutinhos aí e vamos pensar um pouquinho mais à frente, além da final da UFC. E no Super Bowl, Arthur, quem é que você acha que vai chegar? Quem você acha que... Quem você não quer que chegue? O que, é que você tá achando aí que vai acontecer na NFC?
De prontidão, eu não quero que chegue o New York Giants. Por hipótese nenhuma, eu não quero enfrentar o New York Giants. O time que eu acho que vai chegar, se Dak Prescott e Ezekiel Elliott conseguirem não tremerem nos playoffs, eu acho que vai ser o Dallas Cowboys. Porque a gente pega hoje a classificação da NFC e vê o Dallas Cowboys com somente 2 derrotas e o segundo colocado com 5. E outro time que eu tô ficando de olho é o Green Bay Packers, que tá crescendo muito. Aaron Rodgers evoluiu muito, mas muito mesmo na temporada. a sua conexão com o Jordy Nelson tá impecável. Então, olho nesse River Packers.
É, tem vários times muito bem na NFC aí. Eu acho que esse time do Seattle, apesar de a defesa deles não estar jogando naquele nível de 2013, 2014, né, da Legion of Boom, é uma defesa muito forte ainda. E o problema do Seattle é o ataque. Eles não estão conseguindo se desenvolver bem no ataque, apesar de nesse último jogo eles terem feito 31 pontos no Arizona Cardinals. Mas é um ataque que sofreu durante quase todo o jogo. No final eles conseguiram umas jogadas meio que milagrosas ali. Eu acho que esse time do Seattle, se melhorar um pouquinho o ataque, ele vai dar trabalho, como sendo muito forte. Eu quero ver essa defesa do Green Bay aí, né, contra um ataque melhor. O Cowboys também, eu ainda tenho... Apesar da temporada fantástica que ele fez, eu quero ver esse Dak Prescott num jogo de playoff, com o peso de um jogo de playoff nas costas dele, com o fato de o Dallas não ganhar um jogo há bastante tempo, se me ganhar do Lions, né? Um tempo desse aí. Mas era um time que não tem tido sucesso na pós-temporada. Acho que a pressão vai ser muito grande em cima do Prescott. E um time que ninguém tá falando, mas que tá chegando caladinho ali, é o Atlanta Falcons. O ataque do Atlanta Falcons talvez seja o melhor ataque da NFL essa temporada. O Matt Ryan também é um cara que pouca gente fala nele, mas ele tá jogando no nível de MVP. Os running backs são muito bons, os wide receivers estão jogando bem, então o ataque tá bastante explosivo. E eu acho assim, esse time do Falcons tem condição de brigar aí, tem bala para brigar com essa galera da NFC aí. Então assim, vão ser uns playoffs muito fortes também, e eu tô com você, eu só não quero o New York Giants. Pode falar o que for, eles podem chegar na situação que chegarem, mas um terceiro Super Bowl contra eles vai ser. Eu não sei se eu tenho coração pra assistir, não.
A gente chegou 16-0 contra eles e aquele Real Madcast que não sai da minha cabeça até hoje.
O negócio é complicado. O Morte do Leandro tá falando que vai ser Patriots e Lions no Super Bowl. O Lions tá até bem, mas eu não sei não se ele chega. Tem muita gente melhor na frente deles aí. E o Daniel tá perguntando se os Redskins vão pros playoffs. Eles têm chance ainda, estão brigando. Vai depender muito do. Eles vão ter que ganhar do Giants, né? Na última rodada, e ainda depender de resultado, se eu não me engano. Então, assim, a situação deles não tá tão confortável, não. Mais algum aí, Arthur?
Tem aqui o Wesley Lima Silva perguntando: alguma chance de Gronk no Super Bowl? Wesley, sem chance alguma. Gronk tá fora dessa temporada toda. Os Patriots não podem trazer ele da Injury Reserve porque já trouxeram o quarterback de Jacoby Brissett.
Uma última pergunta aqui, olha, o Fabiano Nogueira tá perguntando: quem vocês acham que vai ser o MVP? Fabiano, eu vou começar, depois eu passo pro Arthur. Eu acho que tem uns quatro caras aí fortes nessa briga, que tem o Brady, o Matt Ryan, o Derek Carr, apesar de ter se machucado e não vai jogar os playoffs, e o Ezekiel Elliott, running back dos Cowboys. Eu acho que, na minha opinião, esses quatro são os principais candidatos, mas eu acho que, como é uma eleição feita pela imprensa, não é a liga que vai lá e escolhe o MVP, eu acho que quem vai ganhar esse MVP desse ano é o Tom Brady, porque apesar dele ter ficado suspenso 4 jogos, a temporada que ele está fazendo é absurda, assim, ele está com números ridículos. Então eu acho assim, não estou dizendo que ele tem que ganhar, eu acho que eles vão eleger o Brady, apesar de que essa suspensão pode ser um ponto contrário a ele. E você, Arthur, o que, é que você acha?
Cara, eu tô contigo, pra mim esses quatro aí na briga, tem gente até falando de Aaron Rodgers, mas só que o Rodgers só começou a crescer na temporada desde as últimas semanas, então pra mim a briga vai focar agora entre Tom Brady e Matt Ryan, e o Ezekiel Elliott, já que essa lesão do Derek Carr, mesmo só perdendo o jogo, dá uma batida assim, dá uma bad, como eu gosto de falar, não sei não, pra mim ele já corre por fora. Sobre quem vai ganhar, é uma pergunta muito difícil, porque o voto secreto, como todos sabem, e esse ano não teve na NFL aquele cara que desmanchou, que humilhou os concorrentes, como teve ano passado com o Ken Newton, que jogou muita bola mesmo, todo mundo já sabia que ele seria o MVP. Eu acho que o Tom Brady vai ganhar por causa do que você falou ali, os jornalistas voltando. Inclusive, a última pesquisa que saiu da ESPN, feita pelos próprios jornalistas da emissora, botou Brady em primeiro com uma certa vantagem sobre o segundo colocado. Mas a gente tem que ficar de olho também no menino Ezekiel Elliott, porque, queira ou não, ele é uma nova figura na liga, um cara que já correu para mais de 500 jardas esse ano. Com certeza, Roger Goodell tá de olho nele, pra ele ser o novo menino propaganda da NFL. Então a gente tem que ficar bem de olho no Elliott. E pra complementar, falando sobre o Matt Ryan, pra mim, ele é o que tá jogando mais bola esse ano. 34 touchdowns, 7 interceptações. Ele é o que tá jogando melhor, mas eu tenho um ponto fora da curva com ele, porque os Falcons já perderam 5 jogos e, em comparação, os Patriots e os Cowboys somados só perderam 2 partidas.
É isso que você falou da tabela do prejudicar o jogador. O Ifol tá falando aqui, David Johnson é melhor do que Ezekiel Elliott. O David Johnson tá fazendo uma temporada espetacular e eu arrisco dizer que ele só não tá na discussão também pela campanha do Cardinals. Eu acho que a campanha do time pode pesar tanto contra o Matt Ryan, como pesou contra o David Johnson, né? Ele nem tá sendo cogitado, apesar da temporada fantástica que tá fazendo, porque o Arizona Cardinals fez uma campanha horrível e então por isso ele não tá na conversa, mas ele tá fazendo uma temporada realmente absurda.
Foi tipo aquela temporada.
Passamos por todos os pontos aqui. Oi. Não, vai lá, pode falar.
Só complementando que foi tipo aquela temporada de 2014, que o Aaron Rodgers ganhou MVP, mas foi o J.J. Watt que jogou muito, anotou até touchdown, e só não ganhou o prêmio porque os Texans não foram aos playoffs.
Exatamente, o time acaba prejudicando a questão individual, mas no fim das contas MVP é opinião, é votação de jornalistas, então a opinião de todo mundo é válida. Infelizmente, às vezes, talvez o Brady não ganhe, mas querendo ou não, é questão de opinião. Então vamos ver o que eles vão escolher aí. Então, galera, vamos encerrar por aqui. Falamos sobre os Jets, falamos sobre o Dolphins, cenário de playoffs, até o MVP que não estava na pauta entrou. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram conosco aqui esse ao vivo. Semana que vem o podcast volta a ser normal, no formato de sempre, né? Após o jogo contra os Dolphins. Então é isso. Obrigado, galera. Arthur, pode dar seus recados aí se você tiver. Obrigado também por ter feito comigo isso aí.
Muito obrigado pela ilustre. Ao me conferir tudo. Só de estar ao lado de Sidney Torres já é uma grande honra para mim. Muito obrigado, galera, que participou, que mandou sua pergunta. Abraço e até a próxima semana.
Um abraço, galera. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Linnetary.